E esta é a primeira faixa escolhida para dar início à edição do África Terra Nova desta quinta-feira, proposta do professor António Batelanjo. Normalmente, por volta desta altura, eu costumo dividir consigo a promoção à rubrica do África Terra Nova com a linda voz da nossa querida Maria Inês Santos. Hoje decido fazer a chamada em direto. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, professor. Está connosco?
Bom dia, Maria João e toda a auditória.
Professor, que linda canção escolheu hoje para abrir a edição do África Terra Nova.
É uma das primeiras, é uma das primeiras seis que o Stuart Sukuma vai lançar. É novinha em folha, acho que saiu na terça-feira ou na quarta-feira, e é a estreia mundial.
Maravilha, e está espetacular, e é assim uma nova abordagem do Sukuma, não é?
Aliás, ele explica no podcast, no texto do podcast lá em baixo, está lá a explicar o que é que ele pretende com esta música e com esta abordagem. Chama-se Utumi, e ele diz que isto é uma dança adaptada por uma dança criada e adaptada por Stuart Sukuma e uma dupla de bailarinos, Lula Silva, já agora, Lulu Sala, desculpa, e Mel Dadine, que incorporam um conjunto de danças tradicionais e que fazem bloco para transmitir uma mensagem de vida, apesar de todas as adversidades. Portanto, foi uma forma que o Stuart aproveitou para dar uma nova roupagem às músicas tradicionais, e muito bem.
Perfeito. Ainda há mais música para ouvir. O professor António Anjo reserva sempre duas propostas musicais para abrir e fechar respectivamente a rubrica. Professor, e hoje traz à antena um tema totalmente desatualizado. É a sua veia de antropólogo para abordar este tema que já está amplamente solucionado. Isto é uma emissão de pura história.
É pura história mesmo.
Estamos só a estudar a história.
A desigualdade é uma coisa que já não se fala nos dias de hoje, felizmente já ficou resolvido, mas convém lembrar ainda, e eu lembrei-me a propósito de uma excelente entrevista que a RTP transmitiu, e que está aí o link que as pessoas podem ver no play da RTP online. E é uma conversa do Daniel Inariti, do Instituto de Governança Democrática, e do Paul Kahn, Yale Law School. O Daniel Inariti, já agora, é o homem conhecido pelo rendimento mínimo garantido, e foi ele que propôs isso pela primeira vez, exatamente nesta ideia de combate à desigualdade. A moderação é do Miguel Poiás Maduro, que é membro da Comissão Científica do Fórum Gulbenkian, e fala sobre estas questões. Vale a pena ver a entrevista e vale a pena pensar sobre ela, porque é uma entrevista, são dois homens muito inteligentes que comunicam muito bem e que vale a pena ouvi-los. De qualquer forma, o que eles dizem não é muito mais do que aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo do tempo. É que a desigualdade, aliás, este programa, esta rubrica tem uma frase em que se diz que um país não se pode desenvolver com tais desigualdades. E de facto, um país não se pode desenvolver com desigualdades tão gritantes como nós temos no mundo. Hoje chama-se muita atenção das desigualdades nas vacinas, por exemplo, no acesso às vacinas. As notícias continuam a ser notícias quase paroquiais das vacinas, ou seja, parece um ranking. Portugal tem não sei quantos vacinados, a França tem não sei quantos vacinados, a Europa tem não sei quantos, a América tem não sei quantos. E depois ninguém olha para os países africanos e diz que é não, ninguém não está vacinado. Portanto, já se fala em fim da pandemia, já se fala em endemias e curiosamente nós aqui estamos vacinados 7%, 10%, eu acho, é o número de vacinas que a população tem. Em África todo, parece, no continente africano, são cerca de 5% de pessoas vacinadas. Portanto, estas desigualdades que nós tendemos a mascarar e que acaba por a comunicação social, na sua ânsia de informar e na sua ânsia de dar, de prestar informação muito próxima dos cidadãos, mas também muito paroquial, muito muito internamente, acaba por dar uma imagem muito distorcida da sociedade. Eu percebo que tudo mexe com dinheiro, mas eu no texto que está aqui, que acompanha o podcast, podem ver algumas das questões originadas pela desigualdade social. Desde logo, o domínio de uns quantos, de uma elite, perante a escola. E isso começa a ser gritante, ou seja, nós temos um conjunto de alunos que têm acesso a meios, vêm de famílias que, independentemente do sucesso ou não que tenham na escola, ou do mérito que têm, que acabam por ter, porque têm acesso a muito mais informação e muito mais meios, acabam por ocupar lugares de topo nas administrações e no comando do país, e isso acaba por desvirtuar toda a ideia de que realmente qualquer um de nós tem as mesmas oportunidades para ascender a lugares de topo, sejam eles na política, na administração das empresas, na educação, seja na justiça, seja onde for. Portanto, tudo começa na educação e tudo acaba na educação. E nós não entendemos isso, e depois queixamos-nos que a questão da má administração dos recursos públicos, a falta de investimento em políticas sociais, a corrupção, o desemprego, tudo isso enferma no mesmo mal, que é a desigualdade em que nós vivemos. O acesso às vacinas, mais uma vez, é um dos problemas, mas esta desigualdade social acaba por ser mais dura e ser mais acutilante quando estamos a falar de países em desenvolvimento ou de baixa renda, como é o caso de Moçambique, em que realmente contribui para o abandono escolar, contribui para o aumento dos níveis de desemprego, o crescimento da insegurança alimentar e da fome mesmo, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, educação, habitação, o aumento da mortalidade infantil, o baixo crescimento económico, o aumento das taxas de criminalidade. Tudo isso tem a ver com a desigualdade. É uma palavra que eu acho que devia entrar no nosso vocabulário e perceber como é que se combate a desigualdade. Curiosamente, Portugal está a viver um período de campanha eleitoral, não tendo eu acompanhado a campanha com o cuidado que se calhar devia, não ouço estas discussões com a palavra desigualdade, ouço outras coisas, mas o investimento na educação é essencial para que esta desigualdade se esbata.
E esta desigualdade, professor, motivada por vários fatores, sendo deles, assim, pelo menos dois dos grandes, como disse há pouco, a corrupção, não é? E, por outras palavras, a ambição. Na sua opinião, qual é que tem mais relevo?
A corrupção. sem dúvida a corrupção, o favor, a corrupção da garrafa de whisky, aquela corrupçãozinha que se dá à volta de pequenas coisas e depois que ela acaba por ser legitimada pelos grandes momentos em que a justiça está na rua, está na comunicação social e se vê os corruptores e percebe-se que realmente a corrupção é uma teia que realmente une uma grande parte da sociedade e infelizmente parece estar a crescer. E depois as pessoas acham legítimo que essa corrupção possa chegar ao simples funcionário. Eu estou a falar de Moçambique, mas pronto, pode-se chegar ao fim, e podia falar de Portugal também, mas enfim, ou de outro país qualquer. Estou a falar de Moçambique, acha que um simples ato administrativo já é preciso corromper para o funcionário funcionar ou para o funcionário trabalhar. Portanto, a corrupção, de facto, é um mal enorme. Atinge a educação fortemente, aqui em Moçambique atinge. Nos Estados Unidos atinge, claramente. Ainda agora tivemos os escândalos nas entradas para as universidades grandes e para as universidades de renome, Yale, Harvard. Portanto,
é o que é.
Eu elegi a corrupção como um fator muito, muito complexo.
A propósito deste tema, e em Portugal, já agora a título informativo, existe a Associação Liberta em O Meu País da Corrupção, que faz parte de outra associação, a All for Integrity, e em Portugal eles são incríveis, são pessoas incríveis, que estão também a desenvolver programas junto das escolas para ensinar os pequenitos e os adolescentes o que é isso na prática, no dia-a-dia de corrupção. Em breve, mais pormenores aqui também no programa da manhã. De resto, este grupo fez a primeira edição do Prémio Tágides, que é eleger uma pessoa que nos motiva, nos inspira por não se deixar corromper.
Pois, ainda bem que há movimentos desses, ainda bem que a sociedade está preocupada e começar pelos jovens é sempre, começar pelos jovens alunos é sempre uma boa opção. Nós aqui, infelizmente, não temos esse tipo de programas, mas quem sabe, se não podemos pensar em criá-los. Não sei se teríamos muito sucesso, mas enfim.
Já agora, Maria José Morgado foi a premiada na primeira edição do Prémio Tágides. Professor, quem sabe um dia, nós estávamos a brincar ao início, não é? A dizer que, enfim, ia recuperar a história antiga porque já não existia o tema da desigualdade. Um dia destes ainda brincamos de fazer uma emissão onde se relata, onde podemos relatar um dia-a-dia em que estas questões já foram ultrapassadas. Era uma
não
maravilha.
Não tenho esperança na minha vida útil, não tenho esperança de ver isso resolvido, porque os interesses instalados são muito difíceis de desalojar. E será muito, muito, muito difícil. Portanto, mas quem sabe se daqui por uns anos, eu sou menos otimista que a Maria João, os nossos bisnetos, os nossos descendentes possam estar na Rádio Terra Nova a discutir esse assunto e dizer assim, e uns camaradas andavam muito preocupados e afinal isso resolveu-se logo de uma vez só e tal.
Que maravilha!
Era fantástico, mas...
Professor, e lá, não, lá não, nós não, no purgatório?
Nós ali no purgatório a olhar para a rádio. Não sei se a Rádio Terra Nova chega ao purgatório, não. Não faço a mínima ideia.
Ficamos logo no inferno. Bem, vamos em frente, que já estamos a divagar, já passou o tempo. Professor, é um gosto recebê-lo. Tem uma segunda proposta musical?
Tem, sim, senhora. E se a primeira era do Stuart Sukuma, aqui de Maputo, uma música nova, com esta energia toda, com esta ideia de que os africanos têm, com esta forma que os africanos têm de estar na vida, sempre com alegria, e mesmo na tristeza, a música acompanha sempre, seja em que momento for, há sempre música. A segunda proposta é de um grupo musical também bastante, bastante conhecido, são os, pelo menos aqui em Maputo, são os Maçucos. Eles são do Niassa, da bela província do Niassa, ali junto ao lago, conhecida por ter o lago do Niassa. Fantástico. E são os Maçucos, já são mais velhos, muito mais velhos, e trazem o Nutilo, que é também, estes Maçucos é um grupo que trata também as questões sociais e, bom, em línguas locais não se vai perceber aquilo que eles vão dizer, mas pode-se dançar e pode-se ouvir. E, certamente estão a falar de desigualdades, porque é disso que se trata estas questões que nós estamos a observar aqui em Moçambique.
Muito bem. Música de Moçambique, então, com Maçucos. Professor, uma ótima quinta-feira, uma boa semana e até 2 a 8.
Muito obrigado. Boa semana para todos e até para a semana. Um grande abraço.